portanto, podemos começar. Senhores Deputados, muito bom dia. Estamos em condições de fazer a nossa primeira parte da reunião. Vamos ver se conseguimos fazer de forma rápida. E começava, por isso mesmo, com a apreciação e votação da ata número 156, relativa à reunião do 31 de janeiro. Presumo que já todos fizeram a devida leitura da ata e, portanto, estamos em condições de votar. Quem se abstém, quem vota contra, aprovada por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo CS para a audição do Instituto de Mobilidade e Transportes. Se não se importarem, posso fazer uma apresentação muito breve mesmo daqui. A ideia era, nós tivemos, estive a fazer uma revisão das audições pendentes e mais atrasadas. Uma delas era do Sr. Presidente do Instituto de Mobilidade e Transportes, julgo que é requerimento do Partido Social Democrata, e estávamos com dificuldades de agenda, quer do Sr. Presidente, quer nosso, para que ele pudesse vir cá. Exatamente, era sobre os centros de inspeções automóveis, o requerimento do PSD. E tendo em conta que temos tido notícias dos atrasos na obtenção de matrículas, o que tem afetado muito aquilo que é um bom momento da indústria automóvel e da venda de carros, resolvemos, até para facilitar, não fazer uma pergunta, mas fazer um requerimento, no sentido de juntar ao requerimento já existente e densificar mais a audição que teremos que fazer com o Sr. Presidente de Mobilidade e Transportes e, porventura, incentivá-lo a vir à Comissão, uma vez que já temos mais matérias, e, no fundo, reforçar aquilo que era uma ideia que nós aqui utilizamos para a ASAE, que há um conjunto de institutos que nós tutelamos, por não serem reguladores, se fogem um pouco da nossa agenda, e depois nós acabamos por passar duas ou três sessões relativas sem fazer a avaliação. Aconteceu isso com a ASAE, mas já há requerimento para a vinda da ASAE. Acontece com o Instituto de Mobilidade do Transporte. Nós ouvimos muito o regulador, menos o Instituto, e, portanto, o requerimento é, no fundo, aproveitar um problema concreto que afeta a economia para densificar uma audição que a mesa forçará para que seja o mais depressa possível. Portanto, é esse o sentido do requerimento, da oportunidade e de ajudar a uma possível audição do Sr. Presidente do Instituto de Mobilidade. Por isso, agradecia que os seus grupos parlamentares pudessem, como é da tradição, votar a favor. Portanto, se não tiverem nenhuma observação a fazer, posso pôr à votação. Não sendo o caso, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3. Apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado. Cabe ao deputado Joel Sá. Agora sim, já em tempo, já os grupos parlamentares tiveram tempo de ler e reler o parecer. Passo imediato a palavra ao Sr. Deputado para que possa apresentar. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Compete à Comissão de Inovação e Economia analisar o parecer da Conta Geral do Estado, que foi solicitado pela COFMA, e após o Tribunal de Contas do Conselho Económico e Social darem o seu parecer, foi elaborado este relatório, que, ao contrário dos outros anos, inclui todas as áreas de intervenção desta Comissão. E este relatório faz um pequeno enquadramento em que, segundo o relatório do Tribunal de Contas, a economia mundial desacelerou a um ritmo de crescimento de 3,2% face aos 3,4% atingidos em 2015, em virtude do abrandamento das economias mais avançadas. No contexto interno da economia nacional, conforme refere a OTAU, o ano de 2016 foi marcado pela continuação da recuperação da atividade económica em Portugal, ainda que a um ritmo inferior ao de 2015. Continua a verificar-se uma capacidade líquida de financiamento da economia portuguesa face ao exterior, portanto, beneficiando da diminuição do preço do petróleo, consequentes ganhos em termos de troca, assim como da redução da necessidade de financiamento das administrações públicas. Alguns aspectos que marcaram a evolução económica, o reforço de medidas políticas não convencionais do Banco Central Europeu, proporcionando uma maior liquidez do sistema bancário em 2016, assente um programa alargado de compra de ativos. Portanto, o relatório é muito extenso, eu vou focar só os pontos principais. A execução mais favorável do que prevista ao nível da despesa, com o pessoal de 2016, que foram, no entanto, compensadas pela redução da despesa total em 1%, face a 2015, com impacto favorável no saldo orçamental, o que resultou fundamentalmente nos desvios registados nas despesas de capital, pelas outras despesas correntes e pela despesa com juros. Segundo o parecer do Tribunal de Contas, a Contas-Geral do Estado, não é possível uma avaliação dos resultados da execução orçamental, uma vez que não foram definidos no Orçamento do Estado os objetivos nem indicadores para medidas de cada um dos 18 programas. O Decreto-Lei 18/2016, que aprovou as normas de execução para 2016, em todos os aspectos, como salientou o Tribunal de Contas, impôs cativações adicionais aos previstos no Orçamento do Estado de 2016, correspondente ao valor do aumento da despesa com pessoal, financiados por receitas gerais face à execução orçamental provisória de 2015, e que se refere a receitas próprias nos montantes a um aumento seja superior a 4%. Relativamente à reserva orçamental ou tal, o grau de utilização atingiu cerca de metade da dotação inicialmente aprovada, e o financiamento sobre se aceita ao Estado. No âmbito da despesa com ativos financeiros, há de sacar as injeções de capital nas infraestruturas de Portugal, 950 milhões, no metropolitano de Lisboa, 358 milhões, nos comboios de Portugal, 175,9 milhões, e na Carris, Companhia de Carris de Ferro de Lisboa, 60 milhões. A concessão de empréstimos a entidades públicas como o Metro do Porto, de 557 milhões. Depois dos vários programas operacionais, no âmbito da segurança interna, os recursos financeiros, a despesa total consolidada em 2016 ascendeu a 1.976 milhões de euros, o que corresponde a uma despesa efetiva de 1.966 milhões de euros. O orçamento da despesa do Programa de Segurança Interna encontra-se desagregado por 10 medidas, onde sobressai a medida de segurança e ordens públicas, forças de segurança, com execução de 1.662 milhões, com um peso de 80,1% no total executado. Relativamente à estrutura de despesa, 81,7%, correspondente a 1.606 milhões de euros, foi constituída por despesas com capital, quase exclusivo da responsabilidade das forças de segurança. No planeamento de infraestruturas, o programa de planeamento de infraestruturas apresenta uma despesa efetiva consolidada de 2.909 milhões de euros e uma taxa de execução orçamental face ao orçamentado corrigido de 85%. A despesa por classificação económica evidencia a composição de 34,7% da despesa corrente e 65,3% da despesa de capital. Peso das despesas com investimento representa 54,7% total da despesa, ao passo que a aquisição de bens e serviços corresponde a 15% e as despesas com pessoal corresponde a 10,3%. Nos resultados obtidos, o Programa Operacional Relativo ao Planeamento de Infraestruturas abrange duas áreas, desenvolvimento e coesão, com dois objetivos da política e três indicadores para a respectiva medição, infraestruturas com dois objetivos e dois indicadores. Conforme ao tal, o seu parecer entre programas orçamentais com execução inferior ao montante orçamentário evidencia-se pela magnitude dos desvios do Programa do PO14, Planeamento de Infraestruturas, de 86,3%. Ao nível das infraestruturas, o objetivo é potenciar o papel das infraestruturas e serviços de transporte no crescimento económico, através do Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, PT3+, ficou próximo da meta estabelecida. Recursos financeiros análise da despesa por classificação económica, na vertente da economia, PO15, Programa Operacional, apresenta um total de despesa consolidada efetiva de 497,5 milhões, e a despesa de estrutura efetiva assenta a 76%, e as despesas correntes a 24% das despesas do capital. A despesa efetiva consolidada do programa apresenta, segundo o parecer da OTAU, uma taxa de execução de 70,6%. Nos resultados obtidos em 2016, os principais objetivos definidos para o programa estão relacionados com o incentivo à modernização, inovação e transformação das empresas, centrado no modelo de resolução do problema de financiamento e capitalização das empresas, na simplificação de procedimentos. Recursos financeiros, análise da despesa de classificação económica, o valor agregado da despesa total dos orçamentos de funcionamento e investimento apresentado uma despesa consolidada de 1,370 milhões de euros e uma despesa efetiva de 598 milhões de euros. A despesa efetiva consolidada apresenta uma taxa de execução face à dotação ajustada 76,1%. Na execução da despesa capital, tem um peso de 60,6% global dos gastos, enquanto as despesas correntes apresentam 39,3% do total da execução. Relativamente aos ativos e passivos financeiros, destaca-se os valores registados no Metropolitano de Lisboa, no Metro do Porto e na IRU, justificados pela existência de empréstimos nacionais e internacionais, capital e juros. No capítulo mar, total despesa efetiva do orçamento corrigido, as despesas correntes pesaram 80,6% da despesa de capital e pesaram. As despesas correntes pesaram 80,6% e as despesas de capital pesaram 19,4%. Na execução das despesas correntes pesaram 88,8% e as de capital pesaram 11,2%. O orçamento da despesa do Programa Orçamental do Mar encontra-se dividido em 6 medidas, tendo evidenciado em evidência a despesa de serviços gerais, investigação científica e caráter geral, com 59%, e em termos de execução, devido ao peso do IPMA e no orçamento do programa e medida 045, pesca, correspondem a 18,5%, fundamentalmente devido à DGRM. Resultados obtidos. Foi lançado o roteiro da estratégia industrial das energias renováveis oceânicas, podendo vir a fornecer 25% da eletricidade nacional, tendo como objetivo. O Gabinete de Investigação em Acidentes Marítimos e a Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica ajustou uma taxa de execução de 73,4% face ao orçamento corrigido, predominando a despesa com pessoal de 60%. Como notas finais, a recomendação em correções de riscos apontados pelo Tribunal de Contas, 63% das recomendações formuladas no parecer de 2014 do Tribunal de Contas à Assembleia da República e ao Governo foram acolhidas, total ou parcialmente, e neste parecer formulam 75 recomendações, contributo do Tribunal para a correção de erros, deficiências assinaladas para a melhoria da fiabilidade, do rigor, da transparência da Conta Geral do Estado. O parceiro do Tribunal de Contas aponta também alguns erros na elaboração da Conta Geral do Estado, 2016, com incidência nos setores de escrutínio da Comissão de Economia. Portanto, em termos de linhas muito gerais, portanto, havia muito mais a dizer, são estas linhas essenciais da Conta Geral do Estado de 2016. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Resta-nos saber se, face aos à exposição, se a Comissão de Economia pode remeter para a COFMA o respectivo este parecer e que os grupos parlamentares reservam para o plenário as suas posições. Se assim for, então vamos votar. Parecer, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade, cumprimentando o Sr. Deputado Joel Sá sobre a apresentação do mesmo, que é sempre uma tarefa trabalhosa. Passamos ao ponto 4, que é a apreciação e votação do parecer na generalidade sobre o projeto de lei 737 do CDS, aumento da transparência fiscal dos combustíveis por via de uma informação mais detalhada aos consumidores. Sr. Deputada Relatora, Sr. Deputada Fátima Ramos, a quem passo de imediato a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas. Portanto, com este projeto, o Grupo Parlamentar do CDS pretende instituir uma maior transparência fiscal no setor dos combustíveis através da prestação de uma informação mais detalhada aos consumidores. Propõe no número 1 do artigo o estabelecimento dos procedimentos necessários para a implementação de um sistema de informação detalhada em todos os postos de abastecimento de combustíveis que se dediquem ao armazenamento e comercialização dos produtos petrolíferos. Nos termos do artigo 2º, ficarão abrangidos os titulares e detentores de instalações de armazenamento de produtos do petróleo, bem como os titulares e detentores das instalações de abastecimento que vulgarmente são designadas por postos de abastecimento de combustíveis. Nos termos do artigo 3º, as faturas relativas à comercialização de combustíveis devem conter informações simples e explícitas que facilitem a sua leitura e compreensão, apresentando a composição das componentes que constituem o preço final e que dessa informação deve constar obrigatoriamente as taxas e impostos que integram esse mesmo preço. De acordo com o artigo 4º, os vendedores de combustíveis deverão passar a apresentar de forma detalhada o valor do imposto sobre os produtos petrolíferos, bem como a quantidade e preço da incorporação de biocombustíveis. No que se prende à monitorização e avaliação do projeto de lei em questão, os autores do projeto atribuíram essa competência à ERSE e no que o artigo 6º fixa as coimas decorrentes da violação das prescrições do diploma, atribuindo o artigo 7º à Autoridade da Segurança Alimentar, portanto, à ASAI, a competência da fiscalização. Depois, em relação à conformidade dos requisitos formais, constitucionais, regimentais e cumprimento da lei do formulário, o projeto de lei encontra-se redigido dando cumprimento. Em relação à lei do formulário, a nota técnica dá conta de pequeninas necessidades de melhoria, mas que se o projeto for aprovado serão depois incluídas. De acordo também com os serviços, de acordo com a nota técnica, verificou-se que não estão pendentes sobre esta matéria quaisquer as iniciativas legislativas e também não foram feitas consultas ou pedidos de contributos. Na minha opinião e do grupo parlamentar do PSD, a opinião em si sobre o projeto será transmitida depois no plenário. No entanto, convém aqui referir que o PSD tem procurado defender o consumidor, dando-lhe as ferramentas necessárias para que ele tenha formação e informação. Achamos que é importante. No setor dos combustíveis, queremos que os contribuintes e os consumidores portugueses que não conseguem perceber facilmente o preço, concluímos, o preço final que pagam sempre que atestam os carros, preço que tem vindo a aumentar consideravelmente e, portanto, é importante essa informação. A este respeito, e até seguindo a sugestão do deputado Bruno Dias numa das últimas reuniões aqui, penso que na última, foi na última sim, informar que o grupo parlamentar do PSD procedeu recentemente à apresentação de um projeto de resolução que recomenda ao Governo que, em parceria com a Autoridade Tributária e a Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis, proceda ao estudo e à criação dos mecanismos necessários a uma maior transparência e informação relativamente à composição do preço global a pagar pelo combustível, nomeadamente através da introdução da obrigatoriedade da emissão de uma fatura de componível a quando o abastecimento de veículos por parte do consumidor. Na nota técnica ainda era referido que não foram feitas audições, parecia-nos que talvez fosse conveniente ter ouvido a ERSE e a ASAI. Portanto, em termos de conclusão, propomos que a Comissão de Economia conclua que, pronto, que foi apresentado o projeto e que o projeto cumpre os requisitos legais e que, portanto, está em condições de ser discutido na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Deputado e a relatora pela forma simples e sintética como apresentou o projeto de lei, a relatora do projeto, apenas duas notas. Uma delas, que na sexta-feira passada entraram um conjunto de projetos de lei sobre a matéria, um do Partido Socialista, não só sobre os combustíveis, mas também sobre a eletricidade e o gás natural, outro do PAN sobre os combustíveis e um projeto de resolução do PSD, pelo que não, o ponto de não existir mais nenhum projeto de lei neste momento pendente não tem que ser alterado. Sim. É a única correção, digamos assim, que coloco, até porque a senhora deputada depois fala do projeto de resolução do PSD e bem na parte da opinião do relator, nada a opor a esse facto, mas para ser factual entre um projeto de lei do Partido Socialista, um projeto de lei do PAN e um projeto de resolução do PSD que devem estar referidos mesmo que não se siga o formato que seguiu, por exemplo, em relação ao CAE, em que no relatório se colocou os dois projetos, atendendo que no momento da reunião que está a ser votada já há mais projetos sobre o tema, devemos incluir isso e certamente a senhora deputada também faz essa pequena inclusão sem qualquer dificuldade sim. Maior, claro. É apenas para tornar o relatório mais exato.
Muito obrigado, senhor deputado. É verdade, à data não existiam essas iniciativas, agora, entretanto, deram entrada. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar a cumprimentar todos os deputados e deputadas e assessores e assessoras e dizer que na parte, digamos, de análise do projeto nós não temos nada a opor, portanto acho que é uma análise factualmente bem feita e por isso queria cumprimentar a senhora deputada. Em relação à parte 2, eu creio que é um bocadinho arriscado, sobretudo no mercado dos combustíveis, estar a fazer análises de evolução de preços, porque aquilo que é hoje verdade, se calhar uma semana depois já não é bem assim. Efetivamente, neste momento, nós estamos a atravessar não um período de redução de preços dos combustíveis, mas exatamente o inverso, não é? Portanto, uma expressão do tipo que no setor dos combustíveis ele tem evidenciado um comportamento que é bastante volátil do ponto de vista sobretudo recentemente, não é? Do ponto de vista do seu preço final, o que é importante apesar dessa volatilidade dos preços, o que é importante é que a informação ao consumidor seja muito mais transparente e detalhada do que é efetivamente agora. E, portanto, as considerações sobre a evolução dos preços, se calhar, não têm muita vantagem, mesmo na parte 2, na opinião, isso é uma sugestão à sua própria opinião, que expende aqui nesta segunda parte, talvez ganhasse melhor o próprio projeto se esta formulação fosse, pelo menos, corrigida em relação àquilo que se passa atualmente. É tudo.
Muito obrigado. Não tendo mais inscrições, a relembrar que votamos apenas as conclusões, mas ainda assim discutem-se todo o parecer e se a deputada dirá se aceita, inclui
sim
as sugestões.
Portanto, em relação às sugestões apresentadas pelo Sr. Deputado do Partido Socialista são pertinentes e, portanto, eu não me tinha ainda apercebido e, portanto, será incluída aqui no ponto respectivo. Depois, em relação à opinião do deputado do relator, eu sei que os preços oscilam e, portanto, irei rever eventualmente aqui um parágrafo sobre a informação. Mas, de qualquer maneira, faz parte da minha opinião, porque consegui, não tenho que o fazer, portanto... Não se discute.
Sim, senhora. Assim sendo, com a inclusão da observação feita, que é pelo PS, que é importante, que é factual, portanto, que é a entrada num conjunto de iniciativas de orçamento, sob a opinião da senhora relatora, eventualmente ficaremos a aguardar o envio dessas alterações, mas podemos, de facto, votar então a parte 3, que é as conclusões. Quem se abstém, quem vota contra, o parecer foi aprovado por unanimidade. Cumprimentar também a senhora deputada relatora. Passamos ao ponto 5. É uma petição 452, já anunciada, aliás, aqui em comissão, que é a reversão da privatização dos CTTs, Correios de Portugal, com 8.878 subscritores. A nota de admissibilidade está na vossa posse, temos que a votar, julgo podemos admiti-la, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade e admitida a petição. O relator cabe ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado António Costa Silva.
Deputado Paulo Rios.
O deputado Paulo Rios fará então cumprimentar o Sr. Deputado por este magnífico trabalho que seguramente nos apresentará. Ponto 6. Deliberação sobre. O Sr. Deputado entenda como um incentivo para discutirmos a petição as soon as possible. Para discutir. Ponto 6, deliberação sobre o relatório final da petição 446, que solicita a revisão da legislação referente ao subsídio de pais sociais para estudantes, que havia a mim próprio, o Sr. Deputado, como vê, rapidíssimo, numa semana, tem aí a nota final. A nota final, que é uma petição apenas com um subscritor, da Sra. Ruth Isabel Carolina Silva Valente Neto, que solicita a revisão da legislação referente ao subsídio de pais sociais. Como sabem, o regimento e a lei das petições foi alterada e, portanto, com o subscritor são apenas feitas esta nota que está dada aos grupos parlamentares. Se os grupos parlamentares entenderem sobre essa matéria, tomar a iniciativa, façam favor, senão daremos conhecimento à relatora que seguimos todos os procedimentos e que, de facto, não tem possibilidade de discutir em plenário nem merecedora de aparecer. Passamos aos outros assuntos, que chamava a atenção essencialmente dos seus coordenadores. Está um requerimento do Partido Social Democrata para acrescentar aos temas da ASAIA, um pouco como a explicação que eu dei sobre o requerimento do CDS sobre o Instituto de Mobilidade e Transportes, e, portanto, que junta a um requerimento anterior também do PSD, a que já fiz referência, para a audição. Portanto, não sei se temos que votar o requerimento, no fundo. Não sei se o PSD quer fazer uma breve apresentação do requerimento, só para ficar mais claro. Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De acordo com aquilo que foi referido quando aprovámos o anterior requerimento à ASAI, e até por Sr. Presidente, que viemos aproveitar a vinda para debater outros temas, nós entendemos que estes dois temas que estão aqui focados, que é as subscrições abusivas da aquisição de apps e conteúdos em apps do setor e lojas online, tem sido um assunto que já entraram duas petições nesta Assembleia, é um assunto que o nosso grupo parlamentar tem sido abordado e entendemos pertinente. E como há aqui uma dúvidas entre uma parte que é a competência da ASAI e uma parte que é a competência da ANACOM, era importante, já que o Sr. Presidente da ASAI vem cá, esclarecemos aquilo que é a parte da competência da ASAI e será oportuno a seguir ouvir a ANACOM sobre este tema para eventualmente esclarecermos o que é que serão competências de cada um e verificar se como aquilo que se entende pelos dois, que há aqui um vazio legal em algumas destas matérias. Mas era no sentido de esclarecermos e vermos aquilo que em termos de reguladores está a ser feito e o que é que pode ser feito mais nesse sentido. O outro assunto que também temos sido muito abordado, portanto, tem a ver com os solários, uma vez que as radiações podem provocar danos e cancos de pele para as pessoas e daquilo que aprendemos, a fiscalização nesta área não tem sido eficaz e há muitos solários que utilizam que não têm os filtros de vidros que põem em causa a saúde pública. E, portanto, era importante esclarecer o que é que a ASAI está a fazer neste sentido, que inspeções é que faz e se estão acauteladas a segurança das pessoas neste sentido. Portanto, era basicamente estes os temas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim é. Fica marcada a agenda com temas específicos, sendo certo que a sugestão era ouvir o Sr. Presidente da ASAI, como eu disse, por matérias mais vastas, para que possamos contribuir para o esclarecimento e até para o contributo do melhor conhecimento da ASAI. Podemos votar, não há nenhuma observação a fazer, portanto, quem vota conta que esse abstém é aprovado também por unanimidade. Lembrar-vos que eu queria propor-vos datas, já falei ainda agora com o Sr. Deputado Ricardo Chiga e também com o Deputado André Silva, e presumo que o problema se põe também com a Deputada Elisa Plana, com quem falarei, que é, nós temos especialidades, nomeadamente nas plataformas eletrónicas e a outra especialidade que temos, que é versa sobre a matéria de géneros. E nós estamos com dificuldades de agenda, uma vez que entramos no pipeline das audições regimentais, como acontece hoje, que seguramente terminará muito próximo, ou já depois da hora do almoço, torna inviável fazer às quartas-feiras, nas audições regimentais, essa especialidade. Acontece que às quartas-feiras de manhã, às vezes é quase sempre reunião de conferência de líderes, o que faz com que o deputado Luís Apolónio e André Silva, por norma, estarão um como observador, outro de pleno direito, na conferência de líderes. A sugestão que combinei com eles era tentarmos fazer essa especialidade, cumprindo aquilo que não é só uma promessa do Presidente, mas dos grupos parlamentares, o mais depressa possível, essas duas iniciativas. A minha sugestão é se podemos começar a marcar em final de plenários, ou seja, de sempre que o plenário for curto, que nos permita um espaço para fazermos a especialidade, que daria para o fazermos, marcar as duas, porque há sempre a possibilidade de haver adiamento de uma ou outra, e portanto temos sempre uma agenda para fazer uma delas, ou até numa terça-feira à tarde, onde também, não de manhã, mas à tarde, há comissões de manhã e até há comissões à tarde, portanto os deputados estarão presentes. Se aceitarem essa sugestão, eu sugeria desde logo ou dia 20, terça-feira, ou dia 14, após o plenário. Lá seria primeiro dia 14 após o plenário, dia 14 estivemos a ver, era um... Próxima quarta-feira, que é para ser... É depois do Carnaval. Dia 20? Dia 20.
Eu já agora chamava a sua atenção que... relativamente aos atos de arquitetura e à questão da intervenção dos engenheiros na prática de atos de arquitetura, eu também sou relator de uma petição do ZATAI e a minha sugestão é que essa questão fosse discutida em conjunto. Nós estamos agora a receber os engenheiros, os arquitetos amanhã, os engenheiros em princípio na próxima semana e, portanto, sugeria que logo a seguir, a 14? 14 de... Pronto, eu sugeria que nós, relativamente à questão dos atos de arquitetura, pudéssemos marcar a reunião a seguir, porque eu comprometo naturalmente, depois de ouvir os arquitetos e os engenheiros, eu naturalmente o meu compromisso de apresentar de imediato o meu parecer sobre a petição e, portanto, discutiríamos quer a questão dos atos de arquitetura, quer a questão dos direitos adquiridos dos ATAI na mesma altura, porque tem a ver, é a mesma matéria, não é? É uma questão de direitos adquiridos e, portanto, era a minha sugestão.
Lembrar os seus deputados que o prazo de entrega de propostas, estão entregues e revistas, portanto, já estamos em período de especialidade e, portanto, o comboio é o mesmo, mas as linhas são completamente diferentes. Sr. Deputado Luís Leite Ramos.
Bom, Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, eu julgo que relativamente a esta matéria nós temos dado um mau exemplo e um mau sinal lá para fora. Este é um processo que se está a arrastar demasiado tempo. Acho que nós não podemos continuar a adiar ainda mais esta discussão e a votação deste processo. Eu lembro que o projeto do PSD já entrou há vários meses e se nós vamos continuar ainda com mais audições, em alguns casos já ouvimos várias vezes as mesmas entidades sobre a mesma matéria, e, portanto, o que eu peço é que sejamos células, porque todos os dias somos interpelados, todos nós, relativamente a esta matéria. Se vamos agora adiar mais um mês, se vamos deixar isto para março, vamos continuar a dar este mau exemplo e a dar esta má imagem de que não somos capazes de resolver um problema que tem meses. E, portanto, eu o que pedia é que fôssemos o mais rápido possível na conclusão deste processo. Porque, entretanto, virá outra petição. Julgo que a petição dos arquitetos também, não sei se já está ou não está concluída, e, portanto, a seguir podemos dizer agora, já agora, vamos para também pela petição dos arquitetos. Isto não pode ser.
Sr. Deputado Bruno Dias, sendo certo que eu tenho uma data para sugerir, que é dia 22, o plenário é curto, e, portanto, podemos fixar dia 22, quinta-feira, e cobra a pretensão do Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Sr. Presidente, então, se eu bem estou a entender, em vez de reunirmos dia 20 para essa votação, fazemos a votação dia 22. De acordo.
Então, assim sendo, Srs. Deputados, para os dois temas, se eventualmente não conseguimos fazer, dois temas que significam plataformas eletrónicas, e, sendo que esta especialidade é curta, não, a outra será mais demorada. Mas se entenderem fazer só uma... E estás nas duas? O deputado Ricardo Bexiga tutela as duas matérias e dia 20 diz que não pode. Vamos tentar dia 22. É uma delas, sim. Um artigo, praticamente. Pode dar alguma discussão, mas a votação é rápida. Sr. Deputado Luís Leite Ramos.
Eu gostaria, já agora, se me permitem, relembrar o seguinte. Se há, enfim, confirmamos que pelo regimento o regimento não impede que haja mais propostas sobre esta matéria. Ou seja, chegamos todos à conclusão de que, mesmo havendo uma data limite para a entrega de propostas, pode haver propostas. Eu pedia, se realmente algum dos grupos parlamentares tem intenção de apresentar mais propostas, que o façam atempadamente para nós podermos analisá-las. Porque se vamos confrontar-nos com novas propostas no momento da votação, vamos ter que mais uma vez pedir o adiamento para poder analisá-las. E, portanto, é um pedido que eu faço, que o grupo parlamentar do PC faz, no sentido de que tenhamos informação atempadamente para podermos debruçar sobre ela. Muito obrigado.
Senhores deputados, é muito simples. Eu tive cuidado de dizer, tentando acalmar, porque estamos a falar de matérias que têm tido algum alarme e todos nós, basta olharmos para os nossos e-mails para perceber o que é que estamos a falar, quer numa matéria, quer noutra, houve um compromisso para que o Parlamento não seja acusado de manobras dilatórias, né, de empurrar com a barriga, para terminar isto ainda no mês de janeiro. Eu acho que não ficamos bem na fotografia se formos por março adentro, até porque começa a não perceber que haja razões objetivas para o adiamento. Todos os grupos parlamentares tiveram tempo mais que suficiente para estudar as matérias. Fizemos todas as audições em duplicado, algumas delas em quadriplicado. As propostas dos grupos parlamentares estão entregues. Não são de 50 páginas, são 3 ou 4. E, portanto, eu apelo para que no dia 22 seja possível fazer as duas especialidades. E por isso é que o deputado André Silva me solicitou, também dizendo que não quer ter a culpa de adiar, que está disponível para fazer a especialidade num qualquer dia que não seja quarta-feira de manhã, o que para ele torna difícil. E, portanto, comunicarei ao deputado André Silva que dia 22 tem que estar presente e não há tipo para que possamos fazer as duas votações. E, portanto, dia 22, ainda em fevereiro, não entramos em março, e o Parlamento cumpre com a sua obrigação, sem pressa, sem precipitações e dando todo o tempo, até acomodando a discussão da petição, uma vez que termina as audições dia 14, e, portanto, dia 22 é mais que suficiente. E, portanto, senhores deputados, eu vou fixar essa data e mandaremos convocatória para isso. Marcarei, inclusivamente, uma reunião de mesa e coordenadores, não só para vermos um conjunto de matérias e audições que estão pendentes, ainda são muitas, para ver se depois talvez pedir a Luísa que envie aos coordenadores. Temos um conjunto de presidentes de Câmara ainda para ouvir sobre, se não me falha, as passagens do metro. Temos ainda aeroporto, aí os governantes para ouvir, portanto peço aos parlamentares que revejam da utilidade. Temos a viagem dos Açores para fazer o programa preliminar e temos também a nossa conferência da primavera, que é sobre transportes e, parecendo que não, a data aproxima. Se não quer roubar mais tempo, temos o Sr. Ministro à espera. Vou ver a data, se tiverem uma sugestão, digo, mas se calhar dia 14, após o plenário. Audições, é só uma. Ou fazemos após a reunião da comissão, se calhar dia 21, se a reunião for rápida, ficamos na sala aos coordenadores e resolvemos o problema. Pois já não. Acho que talvez seja, mas ainda vou ver depois que enviaria a convocatória. Sim. Depois só avisar-vos, antes de pedir ao Sr. Ministro que possa descer, dia 3 de abril, terça-feira, às 15, temos a audição regimental do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Estamos, a Ministra do Mar estava agendada para 27, mas há jornadas parlamentares do Partido Ecologista aos Verdes e, portanto, 15, 3 de abril, há jornadas parlamentares, 27 de março, o que inviabiliza a Ministra do Mar, portanto, estamos à espera de uma nova data para ser a Ministra do Mar, mas Ministro dos Estrangeiros... Não fizemos, mas tínhamos a obrigação de fazer, uma vez que tutela investimento ICEP, e nunca fizemos. Portanto, como faremos do Ministro da Administração Interna sobre prevenção rodoviária, a seu tempo faremos também, mas podíamos fazer uma regimental sobre isso, porque é matéria que a Comissão tutela, e temos o PENSE 2020 e um conjunto de alterações. Sim. Nós não usamos muito a figura da regimental, a não ser uma de vez em quando, mas é uma prerrogativa. Nesse caso, o Ministro dos Estrangeiros, já está a data aceita. Assim sendo, senhores deputados, enviaremos então convocatória da reunião de coordenadores. Vamos pedir ao Sr. Ministro que possa entrar.